Infelizmente, é uma situação que, embora seja totalmente proibida pela lei internacional e que já foi perspectivada na própria Declaração Universal dos Direitos do Homem, a verdade é que constatamos que é uma prática ainda bastante frequente, que atinge ainda muitos países, e não apenas países ditos menos desenvolvidos, mas também países desenvolvidos, obviamente com uma tendência para serem mais intensas em países que atravessam situações de conflito bélico, situações de conflito religioso, países também menos democráticos, obviamente que aí a tendência para os atos serem mais bárbaros e mais intensos, mas é de qualquer forma uma situação transversal. Eu relembro que um dos últimos relatórios da Amnistia Internacional dava conta de prática confirmada de tortura e de tratamentos ou punições cruéis, desumanos e degradantes em mais de 110 países do mundo, o que é um fator altamente preocupante.
Isto resultará de simples negligência ou de uma cultura do medo que muitas vezes é preciso manter neste tipo de países?
Resulta muitas vezes da tentativa também de intimidar, de criar medo, de criar receio. Resulta muitas vezes de um ato completo de negligência, de falta de cuidado, de falta de respeito pelos direitos e pela dignidade da pessoa humana, de falta até de formação, resulta outras vezes até de desconhecimento das próprias entidades governamentais. Eu lembro que já houve visitas, nomeadamente do relator especial das Nações Unidas contra a Tortura, que produziram efeitos imediatos, porque os próprios governantes ficaram tão admirados com a situação que lhes foi transmitida que tomaram medidas imediatas. Lembro, por exemplo, que quando o relator especial contra a tortura visitou o Uruguai, o próprio presidente do Uruguai ficou tão admirado com aquilo que se lhe mostrou no final que ele próprio promulgou de imediato um decreto mandando encerrar os dois estabelecimentos prisionais que tinham condições absolutamente degradantes e subhumanas. Muita gente não sabe, mas há um conjunto de regras internacionais que estabelecem as condições mínimas para quem está em detenção. O espaço mínimo por detido dentro de uma cela, o tipo de ventilação que deve ser proporcionado, o tipo de vestuário, o tipo de alimentação, a necessidade de serem proporcionados cuidados médicos, psiquiátricos e médico-dentários mínimos, a quantidade de água a que um detido deve ter acesso por dia, mas que lhe devo confessar, eu já participei em mais de 35 missões internacionais neste âmbito, que muitas vezes não são minimamente respeitadas.
Uma outra realidade com a qual os relatores dizem ter ficado chocados está ligada a crianças que eles dizem muitas vezes que são roubadas às famílias, retiradas das suas aldeias, precisamente para integrarem esta guerra na Síria.
Infelizmente, não se esqueça que, naturalmente, que há setores da população que são vítimas mais vulneráveis deste tipo de situações, naturalmente que as mulheres, que as crianças e os idosos são populações em risco muito particular. Serão aqui vítimas privilegiadas deste tipo de situações.
Quando uma missão, por exemplo, como referia, das Nações Unidas chega ao terreno num país como este, são normalmente bem-vindos? Como é que conseguem desenvolver o trabalho no terreno?
Tudo depende do organismo e dentro das Nações Unidas que está a fazer a visita. Há, obviamente, organismos que podem fazer essas visitas de uma determinada forma, há outros que dependem de uma autorização do governo. Por exemplo, as visitas do relator especial contra a tortura só se podem processar depois do relator ter autorizado a entrada. Mas uma vez tendo entrado no país, ele tem acesso a qualquer hora do dia ou da noite a qualquer centro de privação de liberdade, desde prisões de alta segurança, prisões militares, esquadras de polícia onde haja celas, até estabelecimentos psiquiátricos de internamento compulsivo. Isso é fundamental porque é o que permite, de facto, detectar as situações e não permitir que as autoridades previamente preparem, desloquem os presos de um sítio para o outro e deem um outro cenário àquilo que vai ser visitado. Eu lembro que o relator especial das Nações Unidas há vários anos que pede a entrada em alguns países e que nunca lhe concederam até hoje. Um deles, por exemplo, é Cuba, relativamente ao qual o relator especial já por múltiplas vezes solicitou visitar as prisões e tal nunca foi autorizado. Obviamente que um governo nunca gosta de reconhecer que a tortura acontece no seu país ou que as condições de detenção podem ser cruéis, degradantes e desumanas. Isso nunca deixa ninguém bem na fotografia. Mas também há outros que se vê e que sabem que têm alguns problemas, até porque os países menos envolvidos e mais pobres, obviamente que não deixam, nem deixarão nunca de ter este tipo de problemas. E, portanto, muitas vezes também estão interessados em que o próprio relator promova as recomendações, os caminhos que podem ser seguidos para melhorar, na medida do possível e dentro dos condicionalismos do país, a realidade que existe.